satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
A internet, sem dúvida, se tornou uma imensa biblioteca de textos, sons, imagens e vídeos. Se você quiser saber qualquer coisa, entre num site de busca e pesquise. Alguma coisa sobre o assunto pesquisado com certeza vai aparecer. Os vídeos educacionais ou que simplesmente ensinam a fazer alguma coisa, desde como tirar manchas até como instalar um sofisticado software no computador, são cada vez mais frequentes. Para encontrar esse tipo de vídeo, existe um site que reúne mais de 1.700 links para vídeos que ensinam um monte de coisas. Vai desde consertar um despertador até consertar um carro ou mesmo até um computador. Trata-se do How Wonder 2, um site que nos foi indicado pelo ouvinte do programa Plug Eldorado, o Oswaldo Silveira. Bem, para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 921. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O ouvinte do programa Plug 700, aqui da Rádio Eldorado, o José de Sierve, ele nos enviou uma dica bastante interessante a respeito de um conversor de arquivos de áudio e vídeo para diversos formatos. Ele é gratuito, só que tem um problema. Ele tem uma limitação de 5 minutos para cada conversão. Em outras palavras, se o seu arquivo de áudio ou o seu arquivo de vídeo a ser convertido durar mais do que 5 minutos, o que é bastante normal, ele só vai conseguir fazer a conversão para os primeiros 5 minutos, né, ignorando o restante. Bom, esse conversor descoberto pelo José de Sierve é o Chilisoft Video Converter, e ele pode ser baixado a partir de uma página cujo URL é bastante comprido, bastante complicado, e portanto será bastante difícil você conseguir anotá-lo. Para facilitar, faça o seguinte, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e, a seguir, procure o Infodrop número 345. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa Plug Eldorado de número 252. Lembrando mais uma vez que o nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você pode mandar suas dúvidas ou dicas de internet, de informática, de modo geral, é o info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre que no campo assunto, você deve colocar o nome do programa Plug Eldorado, justamente para que o seu e-mail chegue aqui, para que a gente possa saber que é um e-mail de um ouvinte e não um spam, tá bom?
Tarcísio, a gente estava lendo a dúvida do Sidney, resumindo rapidamente, vídeos baixados no formato MPG, diretamente do Emule, e gravados com o Nero, ele consegue assistir e ouvir no DVD player.
Uhum.
Já vídeos baixados no formato AVI, e depois convertidos para MPG no programa Format Factory.
Certo.
Aí passa só vídeo sem o áudio.
Então.
Agora, sem querer.
O que está acontecendo, basicamente, é o seguinte: é o problema na codificação. Né?
Na codificação.
Agora, ele baixa no Emule e vira o pronto, MPG. E o Nero reconhece o MPEG, né, o MPG, sim, que seria o MPG 2, é o Layer 2 que eles chamam, né, o MPEG 2 ou MPEG 1 até. O MPEG 3 é o famoso MP3, né?
É.
Tá? Que é um formato de áudio, na realidade. Mas o MPEG 1 e o MPEG 2 são formatos de vídeo que o Nero reconhece e grava num DVD. Então, quando ele baixa o MPEG do Emule, ele não precisa converter, ele já está baixando já tá o MPEG pronto, com vídeo e áudio tudo funcionando. Agora, quando ele baixa um AVI, que é um outro formato de vídeo, que é o Audio and Video Interleaved, tá? E aí converte para MPEG, usando, no caso, aí o programa Format Factory, Pois é, esse processo de conversão para MPEG é que está falho, ou seja, está sendo convertido só a parte, convertida só a parte de vídeo, mas não o áudio.
Quer dizer, na realidade o culpado da história é o Format Factory, não porque o software seja culpado, pode ser até que seja ele, ou uma configuração desse software esteja incompleta.
Agora, provavelmente, está faltando um codec.
É, mas a solução, Tarcísio, está sendo dada aqui por um outro ouvinte.
Por acaso?
Por um acaso.
Por um acaso.
Um outro ouvinte, que eu estou tentando achar o nome dele, é o Edson Plácido. Ele diz o seguinte, ele tem 47 anos, está na flor da idade, né?
Na flor da idade.
Sou ouvinte de carteirinha do programa há mais de 3 anos. Confesso que estou viciado e se perco algum programa tenho crise de abstinência.
Certo.
Que só passa depois quando ouço a repetição via Moacir ou o site da Intermática, www.intermatica.org. Eu gostaria de compartilhar um ótimo conversor de formatos. Então, atenção, Sidney Oliveira da Cidade Alemã. É gratuito, que é o Switch Sound File Converter. E ele diz, ele até me mandou uma amostra de tela. Atenção, o que, que ele faz na sua caixa de ferramenta? Edita áudio, converte áudio para praticamente todos os formatos, copia para disco, grava áudio, mixa trilhas de áudio, extrai trilhas do CD para o PC, converte texto em fala.
Uhum.
Cria tipo diapasão, tom de texto, corta, fatia arquivos de áudio muito longos, muito grandes, ele consegue fatiar. Ele consegue gravar áudio na internet, streaming, né? Transcreve para notação musical, toca guitarra e outros instrumentos, faz tudo, desgraçado.
É, bom, pelo menos no que diz respeito a áudio, né?
Áudio
ele faz tudo.
Faz tudo.
Eu estou vendo aqui pela amostra de tela, esse
agora,
NCH Toolbox.
Agora, acho que é um bom conversor de áudio, mas acho que não de vídeo, né?
Tem uma abazinha com a palavra vídeo, é exatamente isso que eu ia comentar.
Uhum.
É esse NHC, é isso? Não, é Switch Sound File Converter.
Certo.
Tá, esse é o nome do software. Tá, e depois... Ah, não, depois ele fala de um outro, que é eu não sei que amostra de tela é essa, acho que é do próprio, né?
Do próprio.
NCH Toolbox.
É. Bom, é esse mesmo.
Se for outro, procure por NCH Toolbox, porque nessa tela tem também, além das opções de áudio, opções de vídeo, telefonia...
Ditado.
Bom, e sobre, né? O sobre é só para dar as informações a respeito do próprio
software. Quem está interessado nesse conversor, que talvez não resolva totalmente o problema do Sidney, porque está cuidando da parte de áudio, não sei se cuida também da parte de vídeo... Ele está no www.nch.com.au. Ao que é? Austrália, né?
Eu acho que é.
Ou Áustria. Bom, sei lá.
Bom, de qualquer forma...
Ah, eu tenho um ouvinte que me disse, eu só estava em dúvida. O que, que será .cc? É Turquia. É
CC.
Turquia, CC. Eu não sei.
Tudo a ver, né?
Tudo a ver, né?
Tá certo.
Na realidade.
Bom, de qualquer forma, eu queria lembrar o seguinte, e lembrar principalmente aqui ao Sidney, né, lá, que nos enviou a dúvida a respeito do problema da conversão aí do AVI para MPEG. Existem vários outros softwares, além do
Format Factory,
que servem justamente para esse propósito de transformar AVI para MPEG. Tá? Tente, por exemplo, no Google, procurar por AVI 2 MPEG. O 2, no caso, é usado como símbolo de 2. AVI 2 MPEG.
Certo.
Se você escrever AVI 2 MPEG no Google, você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia de softwares, algum deles gratuitos, que servem para esse propósito, além do Format Factory. Outra dica que a gente pode te dar é a respeito de um pacote de codecs muito interessante que você encontra no Baixa Aqui, você encontra no Downloads... enfim, nesses...
Aquele Light, né?
K-Light. É o K-Light...
K-Light.
Codec Pack.
É,
é K-Light. Lite,
né?
Lite, né? No caso, Codec Pack. Se você procurar no Google também, e se não me engano, a gente chegou a fazer um infodrop a respeito desse K-Light Codec Pack. É um pacote de codecs, né, de codificadores e decodificadores, tanto de áudio quanto de vídeo, que uma vez rodado, instalado no seu computador, aumenta muitíssimo a capacidade do seu computador efetuar codificações de vídeo e áudio. Tá? Então muitas coisas que, por exemplo, não funcionavam, vídeos que não rodavam no seu Windows Media Player, por exemplo, passam a rodar depois de você instalar esse K-Light Codec Pack. Tá? E os próprios trabalhos de conversão também, obviamente, ficam muito mais bem assistidos pelo K-Light Codec Pack, e pode ser até que o próprio Format Factory
passe a funcionar
adequadamente para essa conversão que você está fazendo, ou tentando fazer.
Agora, tem uma dúvida aqui do João Garcia, de Cerquilho, São Paulo. Cerquilho fica perto de Tatuí. Fica entre Tatuí e Tietê, acho. Bom, de qualquer forma, o João Garcia diz o seguinte.
O que ele diz?
Uso internet de banda larga com o meu irmão, que por sinal é meu vizinho. Ótimo. Comprei uma placa PCI Wireless e dessa forma compartilho a sua rede com o meu irmão. Para que a comunicação entre o seu roteador e a minha placa wireless fosse boa, liguei à placa de wireless uma antena externa, substituindo a interna de baixo alcance, que vem parafusada à placa. Eu mesmo me aventurei na construção da antena, inspirado em sites específicos de confecção de antenas de micro-ondas. O João Garcia, antes de eu continuar a leitura, por favor, mande o endereço desse site,
porque
tem mais gente interessada
nisso. Nossa, se tem.
Especialmente porque dizem que obtive um ótimo resultado.
Você mora numa chácara, né, Perluigi?
Eu moro numa chácara.
Imagina, você tem a antena wireless, por exemplo, lá no seu computador, você pode levar o notebook ali a 100 metros.
A 100 metros, até a cocheira.
E, sei lá, até a cocheira da chácara.
Até a cocheira.
Né? E aí usar aí o computador sem problema nenhum. Então, por favor, mande o endereço do site, que dá essa receita de confecção de antenas e micro-ondas. Né?
Agora, diz aqui o seguinte, eu tenho uma dúvida cruel. Como os roteadores e celulares usam frequência na faixa de micro-ondas, é possível que tais radiações afetem a saúde das pessoas que ficam perto delas ao longo do tempo?
É, pode cozinhar o cérebro. Né?
Não, veja bem, João Garcia, não tem perigo, deixa eu te explicar por quê. Micro-onda é um termo muito, muito genérico para uma faixa muito grande de frequências. Se é a mesma coisa que eu falasse, faixa de luz visível. Ora, a faixa de luz visível vai do vermelho ao violeta.
Uhum.
Do vermelho ao violeta, você dobra a frequência praticamente. No vermelho você tem uma frequência, no violeta você tem o dobro da frequência. Você tem uma oitava inteira, falando em termos musicais.
Uhum.
Você chega a dobrar a frequência. E a faixa do visível é extrema, quando a gente fala faixa de luz visível, é extremamente estreita. Por exemplo, faixa de ultravioleta. A ultravioleta causa câncer. Espera aí.
Mas qual?
Qual faixa? Porque tem ultravioleta A, ultravioleta B. A faixa é muito grande. Mesma coisa, raio-x. Tem raio-x mole e raio-x duro. Tem efeitos diferentes. Micro-onda também. O micro-onda que cozinha, esse que o Tarcísio fez agora a piada de dizer pode cozinhar o cérebro, tem uma faixa de frequência...
Diferente.
Diferente.
Então, do celular.
Seria a mesma coisa que você falasse. E depois a intensidade do sinal não é nada de preocupante, não é nada de extraordinário. Aquela válvula que fica dentro do forno de micro-ondas tem uma potência desgraçada, aquela válvula. Tanto é que se você colocar dentro do micro-ondas qualquer objeto metálico, saltam mini-raios entre a carcaça metálica do micro-ondas e o objeto metálico, faíscas com milhares de volts, porque aquilo tem uma potência enorme. Agora, micro-onda utilizado em celular, micro-onda utilizado em wireless ou coisa desse tipo, tem uma potência baixa. Inclusive o celular, de propósito, a potência é muito baixa, para que ele tenha, de propósito, um alcance muito limitado, de maneira a você não invadir a área de serviço de outra antena, para ficar só naquela célula, naquela área.
Aliás, para falar em célula, uma notícia interessante, né? Para aqueles possuidores, proprietários de celulares que têm o sistema Symbian.
E o Symbian, no fundo, é o sistema operacional para atingir a internet e a celular.
Né? A maioria dos celulares hoje usa, né, esse sistema operacional. Não digo a maioria, mas uma boa parte dos fabricantes optou pelo sistema Symbian como sendo o sistema padrão para os seus celulares que têm acesso à internet, têm uma série de outras funções, né? Do tipo aplicativos que você pode instalar no seu celular, joguinhos. Como existe uma oferta muito grande desses aplicativos, joguinhos, ou mesmo browsers, né, para acessar a internet, que utilizam o sistema Symbian, então muitos fabricantes optaram por esse sistema. Pois é, então se você tem um celular que utiliza o sistema Symbian, tem uma novidade interessante. O Google disponibiliza para os celulares que têm esse sistema Symbian um aplicativo que é o Google Maps. Você pode instalar o Google Maps no próprio celular. Tá? E o que é esse aplicativo? Você simplesmente, ainda mais se esse seu aplicativo, se o seu celular tiver um GPS, esse aplicativo ele localiza você, localiza os satélites, te localiza pelo GPS e te coloca no mapa, mas aquele mapa do Google Maps, com aquele nível de detalhes. Tá? A última versão do Google Maps para o sistema Symbian tem uma opção interessante, que é compartilhar o seu posicionamento com os amigos através do Google Latitude. O que é isso? Ele te avisa em que célula você se encontra. Então, um amigo seu que precisa te localizar por algum motivo, e também use o mesmo sistema, com o mesmo Google Maps, e com a opção Google Latitude ativa, ele consegue localizar as pessoas que estão compartilhando essas informações.
Veja bem, não é uma localização via GPS, via satélite. Na realidade, o que acontece é o seguinte: quando você está com um celular que está dentro de uma área de serviço, esse celular está recebendo uma identificação daquela antena transmissora e receptora da operadora que, daquela área de serviço, daquela célula, daquela região, pequena região dentro da qual ele pode operar. Que, aliás, essa identificação muda, né? Quando você passa de uma área para outra, muda.
Exatamente.
Tudo isso é causado por uma coisa extremamente simples. O número de usuários é infinitamente maior que o número de canais disponíveis num celular. Por isso que se limita a uma área pequena, de maneira que a coincidência de ter gente demais lá é muito pequena. Às vezes é, tanto é que diz, como é que eles dizem, a rede está ocupada. Porque tem usuário demais e não tem identidade para todos eles dentro
daquela
célula. Agora, o que ele faz? Na hora que você está lá, você está sendo identificado pelo sistema da operadora, porque, obviamente, como é que quando alguém te liga, te acha em Itapecerica da Serra? Porque a operadora sabe que naquele momento aquele celular está linkado com a antena lá de Itapecerica da Serra. Então, se a operadora te localiza, obviamente o sistema do Google Latitude vai te localizar através de em que região de que antena você se encontra. Que em caso de sequestro, é uma coisa, assim, muito útil para achar o cidadão. E, naturalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com qual é a lista de amigos ou de conhecidos.
Não vai abrir para todos, né?
Não vai abrir
aquele que você não quer que te localize.
Tá certo. Alguns, por exemplo, a esposa, né?
Bom, depende. Temos aqui, na realidade, é uma dúvida, né? Mas é uma contribuição aqui dada por quem? Nossa, agora sumiu aqui o nome dele. É José... Bom,
José
Saad é o e-mail, deve ser ele então. É referente a certa vez que eu falei descargo de consciência, né? E não desencargo, como
e
a maioria fala.
Ele me dá razão, porque ele foi pesquisar, né?
Sim, ele me dá razão porque ele pesquisou no Aurélio, no Hawaii, né? Que são os dicionários mais completos, entre aspas, da língua portuguesa, né? E basicamente ele dá a diferença entre um e outro, né? O descargo é quando você se livra da carga, né?
Se livra da carga.
E o desencargo é quando você se livra da obrigação.
Da obrigação, do encargo.
Do encargo, né?
Tá certo. Eu tenho um encargo, estou encarregado de fazer isso, tá certo?
Então você desencarrega.
Aquilo que em inglês seria in charge. Who is in charge? Quem está no comando, tá certo? Agora aqui o Sérgio Soares, de Caieiras, ou seja, aqui do estado de São Paulo, diz: Eu sou Plugueiro Dourado. Ah, bom, mais uma vez ele disse que o amigo do Pepe Legal não é o Babaluta, tá certo?
Nossa, isso aqui vai render muito ainda, né?
Bom, diz aqui, agora falando sério, quando vocês falam de antivírus e anti-spyware, vocês falam daqueles que conhecem, óbvio. Vocês já usaram o Avira, o antivir personal free antivírus?
Já.
Você já usou?
Eu já usei, muito bom.
É bom?
Muito bom.
E é free?
E assim, entre os freewares é considerado hoje em dia praticamente o antivírus e antitroiano, assim, mais anti-spyware até, que tem maior eficiência.
Quer dizer, no fundo ele é dois mosqueteiros.
É, já é dois.
Já é dois mosqueteiros.
Já corresponde,
né,
a dois mosqueteiros. Então o Avira é um antivírus bastante eficaz, está muito bem cotado ali nas listas, né, que classificam os melhores antivírus. E ele pode ser obtido no BaixaKey. Se você entrar em www.baixaKey.ig.com.br e digitar lá no campo
de busca,
ou antivírus ou Avira diretamente, você já vai cair no link a partir do qual você pode baixar o Avira. Tá? Então, um lembrete e uma contribuição do Sérgio Soares, obrigado. E a gente recomenda, sim. Pelo menos eu já mexi e achei bastante interessante. Inclusive, eu descobri esse Avira quando há algum tempo estava preparando uma palestra a respeito de vírus, vermes, troianos, cavalos de Troia, né? Enfim, todos esses malefícios, todos esses perigos virtuais que a gente encontra por aí nos computadores e na internet. Eram vírus e outros bichos, o nome da palestra. E quando eu estava preparando, eu fiz uma pesquisa exaustiva a respeito dos vários antivírus, claro, começando por aqueles que eu já conhecia, né, que são aqueles que a gente mais usa, tipo Avast, AVG, e aí tomei conhecimento do Avira como um dos mais bem cotados e experimentei, realmente é um antivírus de primeira linha, tá? Então quem tiver a caça de um programa antivírus para instalar no computador, o Avira é uma boa opção.
Tarcísio, o Moacir Moreira Júnior é deficiente visual, mora em São Paulo, e diz que ouve o nosso programa desde o tempo que o Windows XP era uma novidade moderníssima. Pois é, Moacir, a gente faz programa de informática desde a época em que as dúvidas eram de DOS.
Exatamente.
E era o Windows 3.11, lembra disso?
Nossa, o Windows 3.11, na realidade, era uma máscara gráfica para o DOS.
Sim,
né?
era um
sistema operacional era o DOS. Tanto é que você ligava o computador, ele entrava em modo DOS.
E aí você,
na linha de comando do DOS, escrevia Win ou Windows ou coisa parecida.
Né? Win,
simplesmente. Se houvesse o caminho já para o diretório do Windows, ou a pasta, né, onde estava o Windows, ele já abria o Windows. Caso contrário, você tinha ainda que comandar cd/Windows e aí escrever Win, né, e dar o Enter para que o Windows entrasse. O Windows nem entrava automaticamente. Até porque o Windows era um programa que rodava sob o DOS.
Sob o DOS. Né? Só, acho que foi a partir do 98, né, que as coisas começaram a mudar.
Ainda era o DOS. Sim. É que no 98 esse processo já era mais automatizado. No 95, no 98, esse processo de inicialização do Windows já era mais automatizado.
Não precisava, né, dar comando nenhum, ele já entrava
exatamente
direto. Quer dizer, ele partia do pressuposto que ninguém jamais haveria de querer usar o DOS diretamente.
Exato.
A não ser que tinha aquele ícone que você clicava e entrava no DOS. E aí começava a virar computador de verdade. O Moacir diz o seguinte: eu tenho um PC com Windows XP instalado e minha conexão é o Speed 2.0. Comprei um notebook positivo Z94 com Windows Vista Home Premium, 32 bits, já instalado.
Uhum.
Tentei instalar o programa que faz a configuração de acesso à internet. Aquele que vem junto com o modem quando adquirimos o Speed. Está aí o erro. Olha, não precisa nem confirmar.
Nem vai em frente.
Nem vou em frente.
Nem vai em frente.
Moacir, o problema está aí. O problema é o seguinte. Aquele disco da Telefônica, do Speed, ele funciona muito bem para o Windows 98. Ponto. Para o Windows XP já dá um jeito. Agora, o Windows Vista, você vai ter que telefonar para o suporte da Telefônica.
E eles vão te informar exatamente passo a passo.
Não é difícil, passo a passo. Eles vão te informar exatamente...
O que eu posso adiantar é que via rádio passar todos os detalhes fica complicado. Até porque você, na hora que estiver ouvindo esse programa, é muito provável que você não esteja com o computador ligado. Então é melhor que você escute via telefone, com o computador ligado.
E avisa a telefônica que você é deficiente visual, porque, obviamente, o tipo de instruções que eles vão te dar é diferente do
que
é evidente.
É claro.
E eles têm esse serviço, e eu falo por experiência própria que eles são extremamente competentes na hora de dar esse suporte.
São, sim. E assim, olha, o que eu posso, como eu dizia, adiantar para você, Márcio, é que o que você tem que fazer é ignorar esse software fornecido
junto com o modem.
Em CD junto com o modem, tá? Ignore, simplesmente, nem instale, não faça nada com ele. E o que tem que ser feito é usar os próprios recursos do Windows Vista, né? Recursos já vêm nativos ali no Windows Vista, para criar-se uma conexão de internet. Então tem todo um caminho via painel de controle, redes, que você cria um ponto de entrada de rede, usando os próprios recursos do Windows Vista, né? Ignorando, portanto, esse CD fornecido pelo Speed. Agora, o passo a passo, o que você tem que fazer, onde clicar, as características, onde você tem que colocar o seu login e senha, né? Para já haver essa conexão automática e tudo mais. Pois bem, isso o pessoal da própria Speed vai estar super habilitado a fazer, eles fazem sem problema nenhum, e como o Perridge disse, até para alertá-los na forma de dar as instruções, avise quando você ligar que você é deficiente visual, que eles vão dar as instruções mais adequadamente, inclusive.
O Paulo, sem querer aqui, responde uma parte da dúvida do Udo Platz. Porque ele diz o seguinte, bom, ele mais nos insanos que se ligam à informática, E diz que compartilha a insanidade dele com o pessoal do Plugue Dourado. Agora, ele diz o seguinte, ele encontrou um tutorial em português muito útil a respeito do Audacity, que era justamente onde o Udo estava apanhando, né?
É.
Ele diz o seguinte, se você entrar em, não tem www na frente, Audacity Team, quer dizer, o time do Audacity, .org/wiki, W-I-K-I, barra, index.php.interrogação, título igual, Brazilian sublinhado Português sublinhado Information.
Sendo que Brazilian, português, né, portuguese, e Information são palavras todas começadas com letras maiúsculas.
Maiúsculas. Diz, esse é um tutorial que está postado no YouTube e contém informações valiosas sobre Audacity. Inclusive, entre outras, como buscar e instalar o LEM sublinhado ENC.dll, que é aquele que serve para salvar e exportar o arquivo MP3.
É, o LAME é essa biblioteca de vínculos dinâmicos, essa DLL do LAME, é a parte que tem toda a codificação e decodificação dos arquivos de áudio em MP3. É, na realidade, o LAME é o primeiro e o mais usado ainda codificador e decodificador MP3. É aquele que foi criado pelo instituto, aquele instituto alemão, Fraunhofer, que é o inventor do formato MP3. Tá?
Quer dizer, o instituto, não o Fraunhofer. É. O Fraunhofer foi um cara que descobriu as famosas linhas de Fraunhofer no espectro do Sol, que permitiram a análise química do Sol mesmo à distância, né?
Então, e o Audacity, como eu estava dizendo, ele só funciona trabalhando com MP3, nesse aspecto, né? Quer dizer, você tendo o LAME, esse LAME traço ENC, é de encoder, né? ENC.dll. Esse é facílimo, está disponível gratuitamente em vários lugares na internet.
Então, repetindo, audacityteam.org/wiki/index.php, aí emendado ponto de interrogação, título, né? Título em inglês, igual... Brazilian, com B maiúsculo, sublinhado Português, com P maiúsculo, sublinhado Information, com I maiúsculo. E, aliás, essa reforma ortográfica que está aí é justamente para evitar o Brazilian Português, é considerar o português como sendo uma língua só. Não vai dar certo.
Bom, a gente vai aguardar. Enquanto isso, a gente só é obrigado a encerrar o programa, né? Porque, infelizmente, nós já estamos no finalzinho dele. ou felizmente para alguns, não sei, né? E de qualquer forma, a gente agradece a todos vocês que ficaram aqui nessa última hora plugados no Plugue Eldorado, convidando cada um de vocês para se plugarem novamente no próximo programa. Obrigado a todos, obrigado aí pela audiência, obrigado pelo ID. Até logo a todos.
Até logo, Tarcísio, até logo, Vitor. Hoje é o Vitor que está lá atrás do vidro. E até semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.